agora ele apareceu.
Toma um pouquinho. Tudo bom?
Agora eu estou te vendo. Tudo bem, querido? Vindo! Ih, ele já... já começou cortando, gente. Teófilo, sua internet. Ele caiu aí, né?
Teófilo? Eu caí, mas voltei.
Ah, muito
agora voltei.
Querido, antes de começarmos, muitíssimo obrigada pelo tempo, pela disponibilidade de você super topar, bater um papo com a gente sobre as suas literárias, tá?
Imagina, Monique, eu que agradeço demais pelo convite, pela recepção, pela acolhida, e é muito bom estar aqui conversando com você, né?
Ai, que maravilha! Você é de qual lugar do Brasil?
Eu sou nascido no Rio, mas eu moro em São Paulo. Na verdade, numa cidadezinha do lado de São Paulo, chamada Santana de Parnaíba.
Ah, já ouvi falar, não conheço não. Mas você nasceu aonde no Rio?
Na capital mesmo.
Ah, eu sou da Tijuca.
Nossa, não acredito. Minha mãe mora na Tijuca, minha irmã mora na Tijuca. Eu sempre viajo no Rio, fico lá na casa delas.
Quando você vai pra Tijuca, me manda uma mensagem pra gente tomar um café lá no Shopping Tijuca.
Nossa, que maravilha! Eu ia muito lá no Shopping Tijuca. Aliás, eu vou lançar o meu livro agora no Rio, dia 17.
Mas vai ser aqui na Tijuca, não?
Não vai ser na Tijuca, vai ser no centro da cidade, mas eu vou ficar na Tijuca. Então, de repente, a gente consegue marcar uma conversa ao vivo.
Pô, dependendo do dia e do horário, eu consigo ir no seu lançamento.
Nossa, vai ser maravilhoso. Eu vou te mandar o convite. Vai ser lá no centro, num lugar que tem samba, que é um bar cultural, assim.
Ai, meu Deus, adoro. Adoro. Tá super em alta lançamento em bar, né, Teófilo?
Aqui em São Paulo já se fazia muito. Inclusive, a editora pela qual lancei sempre lançava num bar que ficava na Vila Madalena e tal. Eles até criaram um espaço cultural que hoje é uma livraria e bar que faz lançamento, faz vários lançamentos e tal. E sempre que eles fazem lançamento lá no Rio, eles costumam fazer em bares por lá.
Aqui na Tijuca, a gente...
Vai ter a festa de 13 anos, né, da editora Patois, que eu vou estar lá porque o meu livro é pela editora, mas eu não vou lançar na editora. Na festa de 13 anos, eu vou lançar com a minha irmã no dia 17.
Muito bem, aqui na Tijuca a gente tem o Bar Madri, se eu não me engano, que
minha
é uma biblioteca.
Bar Madri, ela adora.
Eu devo conhecer sua família, gente. E lá é uma livraria, bar. Então você senta, tem os livros ali, você pode escolher tomando uma cervejinha, tem sarau, tem autores que vão lá fazer lançamento. E, gente, super top essa ideia de lançamento em bar. Tá super em alta, que coisa boa. Agora, ô Teófilo, você já fez live aqui pelo YouTube?
Eu já fiz, eu não sei se foi por essa plataforma aqui. Eu fiz uma vez uma live por aquela editora Desconcerto, sabe? Logo que entrou a pandemia, eles fizeram uma série de lives e tal, e eu fiz uma live por lá também. Mas eu acho que era diferente, porque eu lembro que eu entrei pelo computador, inclusive.
Ah, entendi. Bom, só
pelo
pra
celular,
ti...
é a primeira vez que eu tô fazendo.
É? Só para te deixar familiarizado, aí embaixo, na parte inferior direita, tem três pontinhos. Se você quiser compartilhar, fica à vontade, tá?
Ah, que legal!
Pois é. Bom, eu estava aqui dando uma olhada no teu material e, assim, várias coisas me chamaram a atenção em você. Primeiro, você deve ouvir isso direto. O teu nome, Teófilo Tostes.
Ele travou aí, né? Eu acabei perdendo, eu fui mexendo nesses três pontinhos, aí
Não, não tem problema não. Quando você for compartilhar, me avisa, porque você trava, entendeu?
É, eu quero saber, foi sem querer. Eu apertei, eu falei, ah, que legal. Aí eu trombei, eu falei, ih, meu Deus, já tô atrapalhando
não
tudo
tem,
aqui.
Não tem problema não. Eu tava falando que eu tava dando uma olhada no, no seu material e muitas coisas me chamaram a atenção. E a primeira delas, que você deve ouvir muito, é sobre o seu nome, Teófilo Tostes. Que nome incomum, né? Alguém ali na tua família gosta de mitologia grega, alguma coisa assim ou não?
Você sabe que eu brinco que esse nome é um nome dinástico, porque é um nome totalmente incomum, menos na minha família, porque eu sou o quarto Teófilo da família.
Ah!
Meu bisavô se chamava Teófilo, eu desconfio que meu trisavô se chamava Teófilo, e provavelmente por causa de Teófilo Otoni, porque a data de nascimento do meu trisavô é mais ou menos na época que o tal do Teófilo Otoni era governador da província de Minas. Eu tenho um tio que mora na Tijuca também, que chama Teófilo, e aí eu sou o Teófilo IV.
Gente, passou de geração para geração o Teófilo. Então, o seu Teófilo não tem nada a ver com a origem grega. É de Minas.
É de Minas, é de Minas.
Gente.
Exatamente.
Tia. Pra quem
tem
não
origem
conhece...
mitológica mineira, né? Digamos, quase uma origem roseana.
Nunca ia me passar pela cabeça que ia vir de Minas. Eu falei, pô... Teófilo é lá da mitologia grega, porque Teófilo, gente, significa amigo de Deus em grego, né? E aí a gente, aí eu falei, cara, olha o sobrenome dele, Teófilo Tostes. O Tostes também veio de onde?
Também é é lá de Minas, a gente brinca que é de Manhumirim, Moriaé, aquela região ali da... tá chegando o Espírito Santo, sabe? Ali no sul de Minas, na zona da mata de Minas, assim.
Mas é muito legal, porque é uma mistura boa.
É. Oi?
É uma mistura boa, é grego, mineiro com português, né? Porque Tostes é português.
Que é de origem italiana, que originalmente era Daniele, que é a família do meu pai. Meu bisavô, por parte de pai, era italiano.
Você tem filho?
Ainda não, pretendo, mas ainda não.
Vai propagar o Teófilo?
Não, não, não. A gente vai escolher um outro. Assim, esse nome dinástico é muito peso.
Dá um livro isso, não dá?
Dá um livro. Tem material aí para mais escritos, né?
Eu acho também. Ai, muito bom, né, gente? Essas origens assim. Jamais pensei em Minas. Eu já fui lá na Grécia. Olha como o nosso país é rico e a gente não conhece metade das histórias que tem dentro dele. Né?
Nossa, total, total.
Incrível.
E muita
isso.
Gente também pergunta se é por causa de origem bíblica, né? Porque eu acho que a carta de Tiago, se não me engano, é endereçada a um Teófilo, que todo mundo que estuda a Bíblia, que esses comentaristas, exegetas, não sei o quê, ninguém sabe exatamente quem era esse Teófilo, mas tem um Teófilo lá a quem Tiago endereça a tal carta dele lá na Bíblia. Então, muita gente também me pergunta se é de origem bíblica. Eu falo, não, não tem nada a ver, sou muito profano para isso. Eu digo que mitologia grega talvez tenha um pouco mais, eu poderia inventar essa história, mas não, é de Minas mesmo. É um nome quase de nada.
Que delícia! Muito bem, você estava falando anteriormente, ainda há pouco, né, da editora Patuá do lançamento. Para a gente poder entender... Hoje você tem quantos livros publicados?
Livros só meus mesmo, eu publiquei 3. Eu publiquei um primeiro há muitos anos atrás, em 2008, 2009, mais ou menos, que foi uma espécie de autopublicação. Tem uma casa editorial chamada Casa do Novo Autor, que eles acolhem, né, escritores e poetas que queiram fazer a autopublicação do livro. E aí eu fiz uma primeira publicação por essa editora. Na época não era tão comum as novas editoras, né, essas editoras independentes, né, era uma coisa mais difícil. Então, a inserção no mercado editorial era um pouco mais difícil, né? E aí o meu segundo livro, que foi um livro até de contos, saiu pela editora Patuá. Eu já tinha um contato com a editora, eu já era leitor da editora Patuá, né? E aí, logo que eu terminei, foi o lugar para qual eu pensei em mandar, e o livro foi super acolhido e tal. A gente fez um lançamento na Casa das Rosas, que na época não existia o Papo Escada, né? Depois eu fiz um lançamento no Rio também, num espaço que era até daquela editora 8,5, que também era uma editora independente que existia aí no Rio, né? Eu não sei se eles ainda existem, porque eu sei que eles dividiram, e aí uma parte da 8,5 começou a fazer publicações infantis, virou meio, 8, alguma coisa assim, né? E agora esse terceiro livro também pela editora Patuá, né? E agora esse também novamente de poesia. Então eu tenho essa trajetória em livros meus. E também participei de algumas coletâneas aí por vários lugares.
Ah, coletânea é interessante. Mas antes de a gente falar das coletâneas, o que me chama a atenção, além do lançamento, que a gente vai entrar já nesse assunto, é esse sobre o segundo livro, o livro de contos. Você tem ele aí com você?
Tenho, sim. É o Trítonos Intervalos do Delírio.
Desculpa, não entendi o nome. Qual é o nome?
O nome dele é Trítonos Intervalos Trítonos. Do Delírio.
Intervalo dos delírios, é isso?
Intervalos do delírio.
Intervalos do delírio, muito legal. Esse seu segundo livro, você reuniu quantos contos nessa obra?
São basicamente 4 contos, são 3 maiores, assim, quase novelas, né? Uns contos longos, um pouquinho mais longos. E aí tem uma história que ela é toda quebrada, que é como se fosse a história que conduz as outras 3. E aí ela é fragmentada assim, em partes. Assim. Ela abre e fecha o livro, ainda tem, entre uma história e outra, um pedaço dessa outra história. Então ela vai cozendo, né, costurando as outras histórias.
Agora, é muito interessante, né? Porque você vai para a coletânea, você vai para conto, você vai saindo da zona de conforto, experimentando um aqui, outro aqui. Quantas coletâneas você tem participação?
Olha, eu acho que, assim, contando inclusive aquelas que a gente faz para apoiar um projeto e tal, deve ter umas oito ou 9. Mas mais importantes, assim, que eu até trouxe para mostrar, tem umas 4, assim, que são interessantes por conta dos processos envolvendo, sabe? Uma coisa que eu gosto muito, e até hoje eu participo bastante, é de tanto de cursos quanto grupos de escrita. Eu acho que a escrita, quando ela é debatida, ela é estudada de uma forma coletiva, né, por um grupo, seja um curso breve, assim, com algum objetivo, seja um grupo permanente, isso é muito enriquecedor para quem escreve, né? Porque mesmo que a gente tenha muitas ideias, esteja sempre em observação, né? Todo escritor ele é um pouco observador do mundo, muitas vezes a gente não conseguiria acessar determinadas coisas se não for pela convivência, pelo estímulo do outro, né? A alteridade nos atravessando e atravessando a nossa escrita. Então, algumas das coletâneas que eu participei são, inclusive, resultados, muitas vezes, de grupos de escrita, de grupos de pesquisa, de cursos, né, de escrita criativa que eu cheguei a fazer e tal. Então, isso acabou levando a encontrar turmas, né, diferentes, assim.
Trocar, né? Eu acho essa troca dentro de curso, dentro de escrita criativa. É um clube de leitura, você está em contato com outros autores, e na hora que, principalmente autores independentes, que às vezes não tem um amparo de uma editora ou etc., na hora de rever o livro, reescrever, reler, precisa dar esse suspiro, que outras pessoas tenham contato com as suas ideias para que essa troca aconteça e a escrita amadureça. Então, esses grupos são importantíssimos hoje no mercado, porque todo dia está nascendo um escritor, todo dia um livro está sendo concluído e a gente precisa dessa troca. Tem algum clube ou algum grupo que você indique?
Olha, atualmente eu faço até parte de um grupo de escrita, né, que é permanente, já tem uns 3 ou 4 anos, que é conduzido pela Isadora Krieger. Mas tem vários outros escritores e poetas que conduzem. Eu vi recentemente que a Lilian Sai está fazendo um grupo de escritas. É, tem também aquele grupo de leitura do Leia Mais Mulheres, que inclusive a Sandra Godinho, que agora tem uma editora Fêminas, que publica só autoras, né, só mulheres na editora, ela tem promovido tanto saraus quanto oficinas de leitura de literatura de mulheres. Então, tem muitos grupos assim, pulverizando, são muito interessantes, assim, que não
olha,
só
que legal.
Estimulam os escritores, mas também estimulam os escritores a encontrar os leitores, né, porque a gente escreve para ser lido, né, e a gente deseja chegar no leitor, né. E essa é uma possibilidade, né, que existe hoje, que é bem interessante de você dialogar com pessoas que potencialmente vão te ler, né?
Pois é, você tocou num ponto que eu gosto muito, que eu acho muito interessante, que é justamente esse captar de leitores. Às vezes as pessoas estão perdidas, acabaram de escrever um livro, não sabe quem vai ler, para onde vai começar e tal. E a gente tem o boom, que é as redes sociais, a tecnologia, ferramentas, inúmeras ferramentas de divulgação, profissionais dentro do mercado para fazer essa divulgação, desde blogueiros até assessores que lidam com isso diariamente. Como é que você, com 3 livros publicados, com coletânea, vê esse papel da tecnologia, principalmente para escritores que estão chegando agora no mercado, estão meio perdidos ainda, um monte de ferramenta na frente deles e às vezes não sabem nem usar um próprio Instagram, por exemplo, para divulgar e captar leitores.
Eu acho que hoje a gente tem uma possibilidade de diálogo, né? Porque eu vejo muito a internet como uma ferramenta potencial para criar proximidade, né? Criar vizinhanças temáticas, vizinhanças simbólicas, né? Eventualmente, e quase todo mundo que escreve fala um pouco disso, eu era pessoa isolada que gostava de ler e gostava de escrever, e as pessoas ao meu redor não tinham tanto esse interesse. E eu acho que quase todo mundo viveu um pouco isso, né? Quem gosta de leitura e tal. E eu percebo que a internet, ela mudou um pouco isso, porque, de uma certa forma, se você tem uma rede, né, social que é voltada para a escrita, você vai encontrar outras pessoas que gostam da escrita, e eu vejo, eu não faço isso mais por inaptidão mesmo, mas eu vejo muitos escritores, inclusive, que usam as redes sociais, inclusive, como um espaço de uma espécie de rascunho aberto, em que eles vão compartilhando versões de escritos e vão testando, vão colhendo, né, a resposta dos leitores e criando também uma comunidade de leitores da sua obra. Eu vejo poetas como a Mar Becker faz isso, né, que é uma poeta hoje que está lançando por uma grande editora. A Mariana Basílio faz isso. A minha irmã sempre fez isso também, de escrever várias versões dentro do finado Facebook. Não tão finado assim, mas hoje já mais pouco uso. Né? E também no próprio Instagram, né? Ela utiliza bastante. E eu vejo que muitos escritores, muitos poetas também, eles usam essas ferramentas de uma forma muito interessante para criar essa proximidade, né? Porque, de uma certa forma, quando eu estou ali imbuído do desejo de encontrar um conteúdo que me interesse, e aí eu vou e vejo, nossa, tem escritores que eu não conheço que estão trazendo coisas, que aí você lê um trecho, nossa, mas que interessante isso que esse escritor está escrevendo, o que ele escreveu, o que ele fez? E aí você vai, né? Muitos escritores que hoje eu leio, eu conheci pelas redes sociais, né? Primeiramente. Eu acho que também muitos dos meus leitores me conheceram também pelas redes sociais. Então, é uma ferramenta muito interessante de divulgação.
É verdade. É um leque imenso, né? E captar novos leitores através da rede social. E é exatamente isso. Às vezes, a gente que lê, que escreve, a gente não tinha com quem compartilhar no nosso convívio as leituras que a gente fazia. Hoje a gente entra no Instagram e vê que ela leu, aquela pessoa leu o mesmo livro que a gente terminou, a gente entra em contato e marca uma conversa literária. Olha que sensacional! E aí os seguidores dela que gostam de leitura passam a te seguir, você passa a seguir. Olha essa troca, essa energia literária. Quando vê, você está ali com novos leitores, com novas ideias. Então, eu sempre bato nessa tecla dessa importância tecnológica dos autores, principalmente que estão chegando agora, poderem usar.
Você vê até o quanto que, assim, existem nichos bem, bem interessantes e bem definidos, né? Você teve uma época que era o boom dos booktubers, e hoje o Instagram também, um espaço como esse que eu estou aqui hoje, né? É um espaço que não existiria se não fosse a mediação de uma tecnologia, né? Então, que você permite não só conectar nós dois, né? Você como uma leitora e também uma autora, né? Conversando com outros autores e outros leitores, mas também outras pessoas que vêm no seu canal, que acompanham o seu trabalho e que descobrem muitas vezes autores. Eu até descobri um autor, depois que você entrou em contato comigo, que lançou o primeiro livro dele também por essa mesma editora, né? A Casa do Novo Autor, que eu, aí ele estava publicando, se não me engano, era pela Urutau. Então, quer dizer, que é uma editora que eu também conheço, que eu também acompanho. Então, é interessante o quanto que esses espaços vão se fundando a partir da escrita, né? E novas formas até de mediar a leitura, de mediar os conteúdos literários vão surgindo, né?
Exatamente. É bom que isso fique frisado para quem vai nos ver, nos ouvir e entenda de uma vez por toda a importância da tecnologia num livro que está sendo publicado ou que já está no mercado. Porque não dá mais um autor se esconder atrás da tela de um computador sem fazer uma resenha, sem aparecer numa live, sem falar do próprio livro. Apareça, divulgue. Monique, sou tímida, a gente quebra essa timidez de um jeito ou de outro, mas fale sobre o seu livro. É a única maneira que você tem de captar novos leitores. A não ser você volte a bater de porta em porta, como se fazia em 1920, para vender um exemplar, né? Agora, ô Teófilo, me diz uma coisa. Você vai ir à Bienal esse ano com seu novo livro?
Não sei, eu não devo ir. Apesar de eu ter uma carreira literária, né? Eu encaro a literatura como carreira, eu também tenho um trabalho que me exige muito. Então, muitas vezes, o ano passado mesmo, que eu tinha acabado de lançar, a editora até me perguntou, vamos na Flip? Eu falei, impossível, essa época eu estou trabalhando que nem um maluco, assim. Então, às vezes, é difícil, assim, participar de eventos. Eu tenho muito mais facilidade de participar, por exemplo, de coisas que eu não precise fazer uma viagem, porque aí eu encaixo dentro do meu trabalho, né? Mas como eu tenho um trabalho em paralelo, eu não tenho certeza. São coisas que a gente, às vezes, vai descobrindo, né? Surge uma brecha aqui, surge uma brecha ali, por exemplo, eu lancei o meu livro em junho do ano passado. Agora que eu estou levando para o Rio de Janeiro, que é a minha cidade, inclusive, né? Então, é um tempo, às vezes, que não a gente não consegue estar em todos os lugares, né? Apesar de, às vezes, querer, né? Então, eu acho que talvez para a Bienal eu não vou prometer, não. Mas quem sabe, né? Fica essa chama, essa possibilidade.
Muito bem. Bom, falando em lançamento, a gente está aí com o lançamento do nosso escritor. Você ainda não pegou exemplar, não pegou nada.
Não, eu já tenho um exemplar, porque esse livro foi lançado primeiro aqui em São Paulo, né? Então, eu já tenho o poeta Thomas Kos, inclusive meio grego, né? Tem até uma lira grega aqui na capa, né? Que você viu.
É verdade. Essa capa está lindíssima, Teófilo!
Nossa, essa capa está muito bonita. A capa foi assim, eu lembro que quando o editor, né, o Eduardo Lacerda, me mandou a capa, ele falou assim, O capista é um artista, um poeta também, generosíssimo, muito, muito empenhado em fazer um trabalho bom para todos os autores e tal. Ele estava meio em dúvida, porque eu tinha mandado umas referências gregas, não por causa do meu nome, e aí ele falou, olha, mas eu trabalho mais com colagem, vê se é isso. Aí o Eduardo me escreveu, falou assim, olha, Théo, a gente, estou te mandando, mas o Alessandro está com essa dúvida e tal, mas você sabe, né, você pode sugerir mudanças e tal, porque a gente quer o autor feliz com a própria capa, com o próprio livro. E aí a resposta que eu dei para ele é, como um autor pode não ser feliz com uma capa dessa, né? Sabendo que o seu livro vai sair com uma capa dessa. Porque, assim, a capa simplesmente era uma síntese do poema que dá nome ao título e da própria obra, né? Assim, eu vi, assim, muito como esse desejo, né? De levar, da escrita levando a uma reverberação no mundo mesmo, né? Que é um pouco essa proposta desse novo livro. Novo, não tão novo, né? Mas desse último livro, né?
Mostra de novo pra gente a tua capa, por gentileza. Gente, esse azul tá magnífico! A gente tem aí, ó, vários elementos nessa capa. Desde um prédio, que a gente pode botar ali um prédio de cidade, né? De uma metrópole, até essa atmosfera de luzidas ali atrás. Um negócio meio... Eu adorei esses elementos que eles colocaram. Isso é um mar atrás, ou Teófilo? O que é esse azul mais claro?
Né? Eu tive a impressão que é um mar ou um rio, um jorro, né, de água, assim.
Tem fogo ali, então a gente vai vendo. Tem essas aves, a gente vai vendo. Tem um olho ali. O que esse olho representa?
Eu vejo, eu percebo, né, porque isso é uma obra de um outro artista a partir da minha obra, né, mas eu vejo esse olho como a presença, o olhar mesmo do poeta sobre o mundo, né, tanto que esse olho está ali no sol, que talvez simbolize um pouco a razão e o pensamento, né, quase como um mito, assim, de Prometeus, né, assim. E é interessante essa capa, porque ela não acaba aqui, né? Ela vai para a contracapa.
Gente, olha que lindo que
então,
tá.
Então tem também a voz, a fala e a figura dessa rainha degolada também, que é uma figura que aparece no poema que dá título, né? O poeta Thomas Collis é um poema que dá título ao livro e que aparece essa figura, assim. Então, eu percebi muito essa colagem como, que deu, né, que veio para a capa, como um trabalho que foi feito quase como uma síntese desse poema, que também é uma síntese do poema. Né? Aliás, eu vou até pedir licença, já que a gente está falando da colagem, e vou ler esse poema. Porque,
eu já ia até te pedir isso.
Ele até ecoa bastante. Ah, que ótimo, então eu vou fazer isso. Eu captei o seu pensamento pedido. Eu vou fazer
porque
a leitura do poeta.
Se esse título, se o título da obra é também título do poema principal do livro, a gente tem que conhecer, gente. O autor tem que ler pra gente.
Com todo prazer. Deixa eu só achar aqui, porque eu tinha marcado, e aí você sabe que as coisas pulam quando a gente quer mais rápido, né?
Sim. O poeta Thomas Collis, tá, gente? É o nome.
O poeta Thomas Collis. Degredado e clandestino, o poeta torna a polis, sem nunca tê-la deixado. Se lhe pedem palavras úteis, o poeta cospe pétalas e pombas brancas, grita incandescências vulcânicas, veleja lavas e anuncia paz. Enquanto todos aplaudiam a rainha degolada, o poeta sentia o frio da lâmina no próprio pescoço. Hordas da ordem, em vão, tentam adestrar o poeta e cortar-lhe a peçonha da língua. Mas seu verbo se alastra como fogo em planícies, secas de tanta razão. O poeta toma a polis.
Nossa, forte isso, né, gente? lindo, ao mesmo tempo forte. Estranho, né? Não é uma... não é estranho de... Chega a ser lindo ou estranho de tão lindo ou lindo de tão estranho isso, né? A poesia, ai, ela tem disso, né? A poesia tem disso. Para causar
é
esse estranho.
A capacidade que a arte às vezes tem de trazer essa estranheza que também é um alumbramento, né?
É, exatamente. Você fez essas poesias? A tua obra, ela tem uma divisão em duas partes. Explica pra gente como é que você fez.
Claro, claro. É até interessante porque esse livro ele foi meio que... Ele se impôs, ele mandou que eu o escrevesse. Porque eu estava, antes da pandemia, eu tinha um outro projeto, que era um projeto que vai se chamar, talvez, um livro futuro, assim, que vai se chamar Exercícios Profanos de Gratidão. Que era um livro que falava sobre corpo, encontro. Só que aí, de repente, você está cerceado numa pandemia mundial, num contexto em que você não pode sair de casa, que você sair de casa, inclusive, é um risco. E pior, num momento em que os discursos de ódio estão eclodindo, em que a diversidade ela é mal vista, né? Ela é vista como algo ruim. E não só hoje, né? A gente sabe que a diversidade... Eu sou um homem com deficiência física, então a gente sabe da história de que corpos como o meu... Ele muitas vezes eram trancados dentro de manicômios, de hospícios ou de sanatórios, né? Ou corpos ainda com mais comprometimentos do que o meu, eram corpos para não serem vistos. Eu lembro até que, por exemplo, o Franklin Roosevelt, que foi o presidente dos Estados Unidos, ele tinha poliomielite e ele fazia de tudo para que ninguém soubesse, porque poderia dar um sinal de fraqueza para o mundo e para como se os Estados Unidos estivessem sendo gerido por um homem incapaz. Então, assim, a deficiência ela é algo mal visto, assim como outras diversidades várias, né? E, de uma certa forma, esse livro ele foi um lugar, um encontro, um ponto de encontro das diversidades num momento em que resistir era muito importante, né? Então, de uma certa forma, ele surgiu com um primeiro movimento, que é essa primeira parte do livro, que é a psicopatia cotidiana, que ele fala, de uma certa forma, dessa brutalidade do mundo, né? Esse mundo que não permite que as diversidades se encontrem, não permite que as diversidades vivam sua plena potência. Mas ele tem uma segunda parte, que é o polis poética, e aí ele é muito inspirado, propositalmente, em todas essas noções de utopia, né? A utopia do Thomas More, esses lugares que você imagina uma sociedade melhor, né? Mas a aposta dessa sociedade melhor, de uma certa forma, é a aposta do resgate da sensibilidade, o resgate da capacidade de ouvir o outro, da capacidade de ser atravessado e atravessar o outro, né? Porque o individualismo e esse medo constante de uns contra os outros impede que a gente seja atravessado pela diferença, impede que a gente seja atravessado pela alteridade, né? Alteridade radical, né? A gente tem muita dificuldade de ouvir, por exemplo, e tanto faz o lugar do espectro político que a gente esteja, a gente tem muita dificuldade de ouvir aquele que pensa diferente da gente, aquele que olha o mundo de uma forma diferente da gente, né? E, de uma certa forma, essa segunda parte é um convite para isso. Vamos nos ouvir? Antes de tudo, vamos nos ouvir, vamos entender. Porque, se a gente for parar para pensar, a comunicação não violenta, por exemplo, fala muito isso. Todo ato de violência, na verdade, é uma expressão prática de uma necessidade não atendida.
Sim.
Então, todas as pessoas e todas as brutalidades, elas, de uma certa forma, também são uma expressão trágica de algo que não está sendo atendido, de algo que não está sendo compreendido, né? E quando a gente percebe isso, a gente não é que a gente vai desculpar a brutalidade, não é para isso, mas é entender o que está por trás, porque talvez aí a gente tenha alguma chance de transformação, né? Então, resgatar a sensibilidade é algo muito importante para que a gente deixe de viver numa sociedade onde a brutalidade e a indiferença seja tão grande, né?
essa exclusão, esse desprezo que as pessoas têm pela diversidade. Eu vou até abrir um parênteses aqui, que você falou, né, que as pessoas com deficiência física e tal, tem um livro, aliás, ela é famosíssima, dourada, a Daniela Arbex, que fala do manicômio em Barbacena, onde pessoas não só com deficiência física eram levadas ao manicômio para serem esquecidas, porque elas não faziam parte dessa sociedade. Mulheres sãs, normais, grávidas de homens casados, foram internadas nesse lugar, esquecidas, enlouqueceram lá dentro. Então, a sociedade ela tem como uma maneira de excluir o que é diferente, o que não é aceitável dentro da concepção daqueles que se acham no direito de ditar o que pode e o que não pode ser dentro de uma sociedade. Então, a diversidade ela é excluída, menosprezada, trancafiada em manicômio para ser esquecida. Porque se você é diferente de mim e eu sou normal, você vai ser excluído, porque você não se encaixa aqui. Então, a gente ainda tem muito que progredir intelectualmente, culturalmente, e quando se fala de diversidade, a gente tem muito que aprender, porque o que igual, o que é diferente, o que pode, o que não pode, quem é, o que é. Então, assim, são livros que trazem história, e não só da Daniela Arbex, a gente tem vários outros exemplos de livros que falam dessa exclusão, que falam dessas pessoas que são diferentes, da diversidade, não me encaixo nesse grupo. E esse momento que a gente passou da pandemia, isso ficou realmente muito claro. Cada vez mais. E cada vez mais pessoas adoecendo. E o pós-pandemia, a gente viu que essa diversidade foi o que sustentou, porque os normais não enlouqueceram. Então, foi a diversidade que manteve todo mundo ali na linha. Mas o parênteses era para falar dessa obra. Eu nem vou me estender, porque isso dá uma outra live, não dá, Teófilo? Isso dá uma outra live.
Inclusive, eu li bastante esse livro da Daniela Arbex pro meu livro anterior, porque eu estava escrevendo sobre manicômios, né, que fala um pouco sobre loucura e tal. E foi um livro, assim, central, inclusive, para eu encontrar certas coisas no enredo de uma das histórias, foi esse livro da Daniela Arbex, assim, que é uma obra maravilhosa e, ao mesmo tempo, aterrorizadora, né? Assim,
maravilhosa.
Consegue, fica imaginando, né? Quantas pessoas sãs que, por serem contestadoras, foram enlouquecidas ali dentro.
As feministas, né, estavam lá dentro. É, assim, assombroso, gente. Tem a série também, quem quiser assistir a série, tá na Netflix, no Prime, sei lá. Mas o livro, aliás, como todos os livros da Daniela Arbex, são impactantes, né? Aquela Cova 302 também. Fica aí a indicação dos livros da nossa autora. Agora, voltando um pouquinho aqui, ô Teófilo, esse livro vai ser publicado aqui no Rio de Janeiro, lançado, na verdade, aqui no Rio de Janeiro. Qual é o dia? Você já tem o dia ou só o local?
Não, já temos o dia, vai ser no dia 17 de março agora, no próximo domingo, aliás, nesse domingo agora, né, domingo que está chegando, então falta menos de uma semana, a gente já está em contagem regressiva, e vai ser no Alfa Bar, que é um espaço cultural que tem lá no centro da cidade, que recebe um espaço que também tem um sebo, também recebe rodas de samba, nas sextas-feiras tem roda de samba e tal. Ele é mantido por um grupo, né, de pessoas que fazem curadoria dos eventos lá daquele local, e esse local tá acolhendo não só o meu lançamento, eu queria dizer isso, né? Não é só o meu livro que vai ser lançado, vai ser o meu livro e da minha irmã. A gente vai lançar o mesmo livro, o mesmo livro não, ao mesmo tempo, os nossos livros, né? Eu, o meu, e ela, o dela, que está escrevendo agora O Corpo Esconderijo, que é o terceiro livro dela, e também
é a Roberta.
Que é a Roberta. E é um livro, esse, eu até queria fazer um parênteses para falar do livro dela, porque assim, eu sempre fui a pessoa que tinha deficiência dentro de casa, né? E recentemente a minha irmã descobriu, teve o diagnóstico de tardio de autismo. E ela começou a entender uma série de inadequações que ela sentia em relação a ansiedades de contato e várias outras coisas, né, que nunca tiveram muita explicação em lugar e que passaram a ter um lugar e uma explicação. E isso foi, assim, definidor tanto para a vida prática dela, assim, quanto também dentro da poesia. Ela é uma poeta, assim, excelente, é o terceiro livro dela. E eu sou suspeito, mas não para falar, porque muitos autores e muitas autoras, inclusive, me conheciam. Ah, você que é o irmão da Roberta? Eu sou o irmão da Roberta. Então, ela... E é interessante, porque apesar dela ser mais nova, a gente começou a escrever no mesmo ano ainda, meio saindo da infância e indo para a adolescência. Mas ela começou a escrever antes de mim.
Ah, que interessante. Eu ia, inclusive, te perguntar isso, a gente acabou conversando e me escapou. Eu queria saber exatamente isso, porque quando você me mandou o banner, pelo sobrenome eu já vi que vocês eram parentes ou primos e tal. Não, são irmãos. Então, gente, a Roberta também vai lançar O Corpo Esconderijo, que é o livro dela, junto com o poeta Tomapolis. A Roberta e o Teófilo são irmãos. E como que a escrita começou na vida de vocês, ou na sua? Porque isso é de família. Teu pai, tua mãe, teu avô, como é que surgiu a escrita?
É interessante que minha mãe sempre foi muito leitora, né? Ela era uma leitora voraz, assim. O último ano dela, no segundo grau, ela contabilizou que ela leu quase 100 livros, assim, naquele ano. E o meu pai era poeta. Meu pai sempre escreveu. Quando minha mãe conheceu meu pai era daqueles poetas boêmios que frequentava o Rio. Os dois são mineiros, só que se conheceram no Rio de Janeiro, né? Que escrevia no guardanapo de papel e perdia os poemas e tal. E a gente perdeu o nosso pai muito cedo, né? Minha mãe e meu pai se separaram. Logo depois, meu pai teve AIDS e faleceu quando a gente era muito criança. E aí a gente se mudou do Rio de Janeiro, depois foi para Cabo Frio numa época, e quando a gente foi para Cabo Frio, vários livros da minha mãe e coisas foram para lá juntos, inclusive uma agenda em que ela copiou alguns poemas do meu pai. E, de uma certa forma, isso marcou a gente nessa época, bastante. E eu falo por mim, né? A Beta também tem outros processos, mas eu comecei a escrever também um pouco numa tentativa de diálogo com meu pai, um diálogo que não houve, por causa do tempo, porque quando eles se separaram, eu tinha, sei lá, 5 anos de idade, e ele morreu, eu tinha 7 para 8 anos, talvez. Então, assim, nunca tive essa maturidade. Eu lembro, inclusive, um pouco depois do momento que ele morreu, que um desses poemas que está nessa agenda, eu lembro da minha mãe ter lido, e ela estava chorando e tal, e eu lembro de eu ter ficado muito impressionado, apesar de não ter entendido direito o poema. Isso eu tinha uns 8 anos, talvez. E eu lembro que me marcou muito o ritmo e aquela coisa da repetição da palavra silêncio. A repetição da palavra silêncio. E aí, quando eu alguns anos depois, li esse poema, porque eu não cheguei a ler esse poema, eu fiquei muito impactado com essa novidade, assim. E, de uma certa forma, eu comecei a escrever. E minha mãe sempre... Minha mãe, assim, ela perdeu a mãe dela muito jovem. E minha mãe, apesar de não ter o hábito de escrita e tal, ela é uma excelente contadora de história. Se ela senta aqui, ela é capaz... Tem uma vez que teve um aniversário da Patuá, e quando eu fui pegar a cerveja e voltei, ela virou o centro da mesa, falando com os 3 ou 4 escritores, e aquela coisa meio geminiana de ser conversa aqui, conversa ali, ela fala com todo mundo. E ela sempre foi uma contadora de história muito grande. E quando ela era criança, não se podia falar da mãe dela, que ela perdeu com 3 anos de idade. Ela fez questão de que isso não acontecesse com a gente. Então, ela fez sempre quis que a gente tivesse, de alguma forma, uma memória do nosso pai. E como a gente... Claro, a gente tinha acesso a fotos e tal, mas, além de tudo, a gente tinha acesso às histórias que ela contava. Ela sempre contou muito as histórias, né, de como era, de como ele era, como era o jeito dele, como ele era louco. O apelido dele era Maluco Beleza, ele era radialista. Então, assim, várias dessas histórias engraçadas, assim, ela sempre contou, e sempre de uma forma muito positiva. Então, a leitura, a escrita, sempre foi vista dentro de casa como algo extremamente positivo, quase um ápice, né? Então, para a gente era assim, nossa, será Mas é muito legal começar a escrever, né? Eu vou ficar igual meu pai. É um pouco assim, né? Pelo menos.
Você escrever imbuído não desse sonho, mas assim, desse ethos mesmo, né? Percebendo o quanto que a escrita é um lugar da sensibilidade e também, de uma certa forma, E isso até perpassa um pouco a minha poesia, olhando agora que eu estou falando. É um lugar um pouco em que você deixa algo que permanece no mundo, né? Quanto tempo permanece, a gente não sabe, a gente não tem esse controle. Mas, de uma certa forma, se um filho meu vai ter um poema depois que eu partir, é algo que permanece, é um tipo de memória que permanece, né?
Sim. Então,
é uma aspiração de eternidade à escrita, né?
Que interessante, né, gente? Que loucura. Agora, voltando aqui um pouquinho no teu livro, o poeta Toma Polis, como a gente falou recentemente, esse é o terceiro livro do nosso escritor, e essa obra vai ocupar ali um lugar de resistência, de testemunho, além de servir de uma matéria essencial para sonhar por um mundo onde a diversidade humana é celebrada. Dividida aí em duas partes, o livro começa num tom de perplexidade diante das injustiças. Você faz uma crítica social, política no teu livro através da poesia? Lê uma para gente?
Faço. Eu vou até ler um poema sobre a pandemia. Tá. Que eu acho que talvez foi um momento assim, bastante singular, né, na nossa história, né? E que eu acho que deixou muitas marcas e muitos traumas também. E, de uma certa forma, também essa escrita também é uma elaboração desses traumas, né? Que não são traumas meus, são traumas coletivos, né? São traumas da nossa sociedade, né? Então, eu vou ler um poema chamado Pandemônio.
Ok.
Adestrados pela indiferença das horas, cruzamos ruas e cidades como se a morte não estivesse volátil à espreita. No ar que falta aos pulmões, mil árvores queimam, mil florestas sucumbem. Num único dia, 3.125 corações chegaram a secar como rios. Em tempos virais, já não há espaço para enterrar os mortos. Melhor lançá-los aos abutres ou aos corvos. Inventaram chamar de pátria a terra-mãe, encher-lhe de venenos para se tornar fértil. Inventaram chamar de paz as bocas costuradas que não podem gritar a orfandade de mães e filhos. E o pai manda o menino engolir o choro, porque homem que é homem não sente.
Nossa.
A gente estava ali, né, sentindo isso de uma forma muito pungente, não só eu, né? Não tem a ver com o meu trauma. Eu, inclusive, tive um lugar de privilégio, né? Eu pude trabalhar de casa, eu não perdi o meu emprego, eu não fiquei sem saber como eu ia alimentar minha família, né? Não aconteceu isso com a gente, mas a gente sabe o quão terrível foi a pandemia para a maior parte da população. E todos nós conhecemos alguém ou que esteve numa UTI, ou que perdeu alguém, ou conhecemos alguém que se foi por conta desse momento, né?
Eu peguei Covid no primeiro dia, assim que eu cheguei no hospital. Estava muito mal. Eu tive 65% do pulmão contaminado. E quando eu cheguei, eu não lembro de ter sido levada para o hospital. Quem me levou, as minhas irmãs me levaram. Mas eu lembro que quando eu cheguei no hospital, que me levaram direto para dentro de um lugar reservado e tal, três morreram 10 minutos depois. Duas sem oxigênio e a outra, porque não tinha tomado vacina, por causa de discurso de negacionista, de igreja. Então ele estava rezando, fazendo uma oração lá, porque ele não... arrependido, porque ele viu que ele ia morrer. E quando eu vi três pessoas morrendo em 15 minutos, inclusive eu vi uma das enfermeiras fazendo massagem cardíaca e a outra gritando para pegar o oxigênio, e eu já estava de oxigênio, eu não cheguei a ser entubada. Mas o que estava do meu lado estava entubado. Só tinha eu e mais uma pessoa vacinada ali dentro. Não tinha ninguém sido vacinado, na verdade. Estava com esse discurso de negacionismo.
Uhum.
E as pessoas morrendo. Então, assim, você vê de perto a morte. Eu nunca tinha visto as pessoas morrendo no meu. É um cenário absurdo. Então, os livros que a gente escreve sobre isso, daqui a 50 anos, quando lerem, vão entender o que aconteceu. Que não é uma ficção.
Né?
Não é uma ficção. Nós estávamos lá, vivenciando.
Nossa, total, total. É uma função literária do testemunho, né?
É, exatamente. E muitos escritores passam aqui no projeto com livros, com temáticas da pandemia, para essa conscientização. E eu falo, escreve mesmo. Produzam, porque daqui a 100 anos são as nossas obras que eles vão querer ler para entender o que aconteceu nessa pandemia.
Nossa,
e a gente tem um poema como esse, fortíssimo, que a gente fica até meio, né, impactado. Ai, ai. Então, ó, Filo, lê mais um pra gente, que eu tô adorando esses poemas.
Eu até vou pedir licença para ler um, que é um poema. Você falou muito do uso da religião, né, como um discurso que propagou o negacionismo, não pela religião em si, mas pelo uso da religião como alguma outra coisa que não... essa função de religar, né, o homem a algo que seja divino e tal. E isso sempre me impactou muito, né, esse uso, assim, esse uso indiscriminado da religião. E tem um poema nesse livro que fala um pouco sobre a contestação desse Deus incapaz de amar, de uma certa forma. Né? Então, vou ler esse poema para a gente. Se eu acreditasse num Deus... Se eu acreditasse num Deus, não seria no seu, que se vinga para sempre da ignorância e da fragilidade humanas, que demanda louvores uníssonos ou destina 40 virgens para serem eternamente estupradas por assassinos, que explodem pessoas aleatórias e o próprio templo-corpo em nome da pureza da fé, que é menos capaz de acolher o múltiplo e o diverso do que a própria humanidade, que não ri condescendente das estranhezas do comportamento humano como pais riem dos pensamentos pueris de seus filhos pequenos. Se eu fosse tocado pela graça de crer em alguma coisa para além da agnosia, minha divindade seria mais mãe do que pai, mais Gaia do que Yahvé, mais terra do que céu, mais água do que fogo, mais fecundidade do que ascese, mais mística do que dogma, mais andrógena do que máscula, mais amor do que o amor condicional dos deuses em que eu nunca fui capaz de crer.
Muito bem! Estamos aí... com o nosso poeta Teófilo, que está lançando o livro, né? Vai lançar agora dia 14, aqui no Rio de Janeiro. Mostra pra gente de novo a capa, Teófilo. pela Patuá, uma editora que eu já trabalhei vários, com vários escritores dela, uma capa lindíssima. O poeta Toma Polis. Quem quiser comprar, Teófilo, aonde está a venda? É só na Patuá? É diretamente com você? Tem físico, tem digital? Como é que está isso?
Só tem físico, mas tem várias formas de comprar. Pode ser direto comigo. Eu brinco que tem uma vantagem de comprar direto com o autor, que você recebe ele autografado, né?
É.
Mas além de comprar comigo, é possível comprar no site da Editora Patuá, né? editorapatuá.com.br, e também na Amazon. Também está à venda na Amazon.
Ah, muito bem. Sim, qual é o teu Instagram?
As versões físicas.
Tá. Não tem digital, tá, gente?
Ainda não, é. Quem sabe? Quem sabe se tiver uma grande demanda?
Teu Instagram, qual é para quem quiser te conhecer, te seguir, te mandar um direct? Enfim, adquirir livro autografado.
O meu Instagram é @teofilotostes. A gente já falou bastante da peculiaridade desse nome, então eu acho que vai ser fácil de todo mundo que está ouvindo aqui a gente lembrar. @teofilotostes, vocês me encontram lá. E eu tenho um grande prazer de conversar com todo mundo que quiser trocar mensagens e trocar ideias sobre a escrita.
Maravilha, eu vou marcar o autor no Instagram, tá? Eu vou colocar o banner do nosso escritor. O Teófilo me mandou aqui o banner de lançamento, tanto da Roberta quanto dele. Eu vou colocar lá no site do livro Não Me Livro. O link está na bio do meu Instagram, MoniqueMM18. Então, o banner vai ficar lá em destaque para o pessoal ver que vai ter lançamento, tá? Para vocês acompanharem aí no Rio de Janeiro pela... essa publicação pela Editora Patuá. Agora, Teófilo, eu sei que você vai publicar agora esse livro lindo de bonito, mas projetos futuros para o meio, para o final do ano, tem ou não? Está muito cedo ainda?
Para o meio, para o final, ainda não. Mas eu e minha irmã, pela primeira vez, a gente está escrevendo juntos. A gente escreveu uma plaquete primeiro, juntos, que talvez seja publicada esse ano, né? A gente ainda... a gente já mandou para uma editora, mas a gente não sabe se eles vão gostar do material e tal. Mas a gente tem uma ideia de escrever um livro juntos. Aí um livro, uma poética que seja... né? Tanto a minha linguagem quanto a linguagem dela. Pela primeira vez a gente está pensando isso como um projeto nosso, né? Um projeto autoral, mas de dois autores que se encontram e que escrevem sobre uma mesma coisa. E eu acho que a partir disso vão vir novidades. Mas eu sempre brinco com a minha irmã que eu tenho pelo menos uns 10 projetos de livro em andamento. Então em algum momento vai ter algum deles. Vai ter esse, né, do corpo, né, agora inclusive que o corpo está podendo sair às ruas, né, e ganhar o encontro, né, a potência do encontro. Eu acho que o exercício profano de gratidão também vai ganhar um novo corpo, assim.
Maravilha! Então, gente, já vai lá no Instagram do Teófilo, já segue ele, segue a Roberta também, porque é outra escritora, espero conhecê-la em breve. Querido, só te agradecer por esse tempo, esse bate-papo incrível, dizer que eu só te desejo sucesso, vindo para Tijuca, manda um WhatsApp para a gente tomar um café. Eu podendo estar no lançamento do teu livro, eu vou com o maior prazer, adoro lançamentos de livro, no Rio então, no bar então, é a melhor coisa.
Nossa, então... vai ser uma alegria imensa conhecer você pessoalmente.
Só te desejo sucesso, tá? Obrigada.
Muito obrigado, um beijo. E um beijo a todo mundo que nos ouviu até agora.
Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que já já eu volto. Teófilo, beijo, querido.
Um beijo, muito obrigado pela acolhida.